Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações e, inclusive, hoje teremos entrevista. Hoje temos duas entrevistadas aqui no estúdio. Estamos recebendo hoje a Eliana Melo, coordenadora do município, coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, e também a Graciele Santos, diretora da Rede Hans Bahia. A Eliana também é vice-diretora, né? Também faz parte da Rede Hans. E vamos falar de hanseníase. Você conhece? Já ouviu falar? Você acha que é mito, que não existe? Pois é. Elas vão falar sobre o assunto, porque nós estamos no mês do janeiro roxo, é o mês de conscientização do tratamento, de combate, né, de orientação sobre a hanseníase. Então, daqui a pouquinho, elas vão conversar conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, 12 horas e 11 minutinhos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Unex. Meu futuro é o Unex. Você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que traz uma notícia que ontem, né, desde anteontem, está aí nas manchetes, nos sites, né, de todo o país. Tribuna da Bahia de Salvador informa: Bahia tem 12 cursos de medicina entre os piores do país. Mas não é o caso aí só da Bahia não, viu, gente? É, todos os estados aí com cursos de medicina como um dos piores, viu?
Jornal Meio Norte, Teresina. Piauí cresce 99% em cirurgias e supera 1 milhão atendimentos digitais.
Diário do Nordeste, Fortaleza. 217 mil pedidos estão travados na fila do INSS.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Parlamento Europeu congela acordo comercial com os Estados Unidos em retaliação a ameaças de Trump.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Diagnóstico triste. Curso de medicina no Maranhão tem nota baixa e sofre punição do MEC. Olha aí, ó, realidade.
Jornal da Cidade, Aracaju. Mulher de 24 anos morre por influenza B em Aracaju.
Preocupante isso, hein, gente? Correio Brasiliense, Distrito Federal. Barbárie do feminicídio faz 4 vítimas por dia no Brasil. Essa também é uma triste realidade, hein, em nosso país.
Diário Gaúcho, Porto Alegre. Operação tenta frear os feminicídios no Rio Grande do Sul.
Importante também esse tipo de operação aí. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Música. 12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. E daqui a pouquinho vamos ter entrevista, mas vamos iniciar aqui logo o noticiário regional, sempre com Ilhéus em destaque, com notícia de Ilhéus, né, gente? Falando especificamente aqui de Ilhéus. Olha, a Prefeitura de Ilhéus suspende contrato com a fintech citada em operação nacional no Brasil contra uma organização criminosa. Então, o secretário de gestão de Ilhéus, Cristiano Carvalho, formalizou ontem, na terça-feira, a suspensão do contrato da Prefeitura com o BK Bank, que era responsável pelos cartões magnéticos do Vale Alimentação dos servidores municipais. No ano passado, a empresa de tecnologia financeira, que é uma fintech, né, teve recursos bloqueados pela Justiça Federal no curso de investigações sobre esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, PCC, desdobramento da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. E aí, após bloqueio dos recursos do BK Bank, supermercados, né, de Ilhéus e diversos tipos de empresas, né, porque até bares, restaurantes, enfim, deixaram de receber o Vale Alimentação dos servidores municipais. Funcionários da Câmara Municipal foram afetados também pelo problema, pois o Legislativo também tinha contrato com a fintech para a prestação do mesmo serviço. E ainda no ano passado, em setembro, né, uma nova lei municipal autorizou a Prefeitura a pagar o Vale Alimentação em dinheiro, o que vem sendo pago todo mês. E a Câmara buscou solução semelhante em acordo com os servidores legislativos, né? Então, com essa suspensão, o Vale Alimentação é depositado em conta, né? O valor mensal é sempre depositado, então, na conta aí do servidor. Tem também a questão dos próximos passos. Além de suspensão formal do serviço, o secretário Cristiano Carvalho determinou que a Corregedoria Geral do Município investigue se o BK Bank cometeu infrações na execução do contrato número 049 de 2023, que foi herdado do governo passado do Mário Alexandre, de 2017 a 2024. Também ordenou que a Secretaria de Gestão adote medidas para proteger o interesse público e reduzir os prejuízos aos servidores, incluindo a avaliação de soluções alternativas para assegurar a continuidade do benefício à alimentação, né? Então, tá aí. A gente vai mudar de assunto agora, são 12 horas e 17 minutos. A gente já vinha falando sobre isso, semana passada a gente divulgou uma notícia. E agora, porque a polícia já tinha encerrado, né, o caso, no caso a parte deles, e agora a justiça aceita denúncia contra acusado de matar professoras e estudantes aqui em Ilhéus, né, Carla?
Exatamente, Kátia. A primeira vara criminal de Ilhéus acolheu a denúncia do Ministério Público da Bahia contra Thierry Lima da Silva, acusado de assassinar as professoras Alessandra Oliveira Suzar, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e também a estudante Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, no ano passado, na mesma cidade. A decisão torna Thierry o único réu do caso. A justiça também acatou pedido da prisão preventiva contra o réu, que já estava preso por tráfico de drogas. Agora, também irá responder pelo triplo latrocínio, roubo com efeito morte. De acordo com a acusação, Thierry teria matado as três mulheres a golpes de faca durante tentativa de assalto no dia 15 de agosto de 2025 em uma praia no litoral sul aqui de Ilhéus. Os corpos das vítimas foram encontrados no dia seguinte. Responsável pelas investigações, a Polícia Civil terminou o inquérito no dia 19 de dezembro, mas só o divulgou quase um mês depois, no último dia 15, quando o Ministério Público já havia oferecido denúncia contra Thierry Lima da Silva. E teve também a repercussão e o medo, né, Kátia, sobre esse caso aí.
Pois é, o assassinato das três mulheres ganhou repercussão nacional, gerou medo das pessoas, gerou medo nas pessoas, né, que frequentam as praias de Ilhéus, e especialmente o público feminino, porque Maria Helena e Alexandra Suzar eram amigas de longa data e frequentavam a mesma igreja e já estavam acostumadas a caminharem por ali, né? A Mariana, filha da Maria Helena, estudava engenharia ambiental e de vez em quando também seguia com elas nessas caminhadas, e infelizmente nesse dia 15 de agosto, né, do ano passado, saíram para caminhar e não voltaram mais para casa. Olha, eu preciso fazer um comentário aqui, porque o que as pessoas me questionam o tempo todo, e o que eu mais ouço das pessoas é que não acreditam que o Thierry cometeu esse crime sozinho ou que foi ele mesmo que cometeu. É isso é o que a gente mais escuta. a minha opinião eu não vou dar, porque a minha opinião como cidadã não cabe aqui neste momento, né? Eu tô aqui como jornalista para trazer as notícias, as informações. Mas é uma questão complicada, muito complicada e delicada. E as pessoas estão bem revoltadas na cidade em relação a isso. Agora, também vale lembrar que as praias de Ilhéus, a gente não escuta. São praias realmente tranquilas. As pessoas caminham diariamente, né, brincam e não tem problema. E aí aconteceu esse trágico crime que realmente chocou a cidade. E, infelizmente, a gente tem que deixar claro que aí também teve uma mídia aí que fez um estardalhaço, né, em rede nacional. Então, a gente espera que esse tipo de crime e outros não aconteçam na cidade, né, que as pessoas possam, sim, curtir a praia de forma tranquila. Não só a praia, né? Toda a cidade, né? E esse movimento todo que vem tendo nesse verão, graças a Deus, a gente não escuta falar de crime, né? Que bom que continue assim. 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira, Carla Menezes. Muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Uma excelente quarta-feira, aqui você tem informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, o pacotaço do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Ontem, terça-feira, a equipe do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação Núcleo Costa do Cacau, em conjunto com a equipe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, tomou conhecimento que um foragido da Justiça estava trabalhando como motoboy na região da Morada do Porto e também no residencial Rio Cachoeira, próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau, no Banco da Vitória. De posse das informações, as equipes policiais foram até o local indicado, onde constataram que Pitágoras Lima e Silva encontrava-se conduzindo uma motocicleta, transportando um passageiro no momento em que descia a ladeira do condomínio Morada do Porto, no sentido centro da cidade de Ilhéus. Dada a voz de parada, foi solicitada a documentação do indivíduo. Após a verificação, confirmou-se a existência de mandado de prisão em aberto, sendo levado para a sede da 7ª Corpim e ficando à disposição da Justiça. Pitágoras é apontado pela Polícia Civil no envolvimento do latrocínio roubo seguido de morte, que aconteceu no dia 14 de dezembro do ano de 2024, tendo como vítima um senhor de apelido Maraú, ex-taxista que estava atuando como comerciante no distrito de Barra Mares, na zona norte da cidade de Ilhéus. Além do senhor Maraú, a esposa dele também foi agredida pelos assaltantes, que levaram vários pertences, dentre eles, um veículo modelo Saveiro, uma televisão, celulares e ainda alguma quantia de R$ 2.000 em espécie. Já na cidade de Itabuna, Caximbrema, cachaça, chifre e problema. Aconteceu ontem, no início da tarde. Cenas de violência assustaram quem passava pelas imediações do terminal rodoviário no centro de Itabuna. Um vídeo que circula em grupos de redes sociais mostra o momento exato em que dois homens se envolvem em uma briga corporal em plena via pública. O que começou com uma troca de socos e xingamentos terminou em tentativa de homicídio, quando um dos envolvidos utilizou a arma branca, uma faca, para golpear o rival. De acordo com relatos de testemunhas e imagens registradas por populares, os dois homens iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões. Em meio ao confronto, um dos indivíduos conseguiu se apropriar de uma faca, desferindo golpe contra o outro homem. A Polícia Civil deve utilizar imagens que circulam na internet para identificar os vivos no Caximbrema e iniciar as investigações sobre o caso. Na nossa região, em Canavieiras, o jornalista Rodrigo Oliveira, acusado de assassinar o próprio companheiro a facadas em Camboriú, Santa Catarina, ele foi preso na manhã de ontem, terça-feira. A prisão ocorreu por volta das 11 horas da manhã, durante uma operação integrada envolvendo o PETO da 71 Companhia Independente de Polícia Militar, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, Ilhéus, e o Comando de Policiamento da Região Sul, CPR Sul. Rodrigo foi localizado em via pública no bairro São Sebastião, próximo ao centro da cidade. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relacionado a um crime de homicídio cometido com uso de arma branca, tendo como vítima o ex-companheiro Robson Maldonado Malinowski, de 37 anos de idade. Após a abordagem, o acusado foi detido sem apresentar lesões e encaminhado aqui para Ilhéus, na sede da 7ª Corpim, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. E atenção, hein? Extremo sul da Bahia! Dois bandidos morreram e um delegado foi baleado na madrugada de ontem, terça-feira, durante uma operação policial no distrito de Montinho, no município de Itabela. A ação foi realizada de forma integrada pelas polícias civil e militar. À frente da operação, o delegado Manuel Vieira, titular da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, foi atingido por um tiro no braço direito. O projétil ficou alojado e o delegado será submetido à cirurgia para retirada da bala em um hospital da região. O estado de saúde do delegado Manuel Vieira é considerado estável. As forças de segurança chegaram ao local após o setor de inteligência indicar que bandidos ligados a uma facção criminosa estariam escondidos lá no distrito. O grupo é investigado por envolvimento em assassinatos registrados recentemente no município de Eunápolis. Durante a investida, dois homens morreram. Os mortos, Cosme Barbosa da Silva, de 24 anos, e o Alas de Sena, de 37. Eles eram investigados por crimes violentos, entre eles o assassinato ocorrido dentro de uma loja de amortecedores no bairro Guzmão, em dezembro do ano passado, em Eunápolis. Na operação, foram apreendidas armas de fogo, radiocomunicadores, celulares, balaclavas, roupas camufladas e outros materiais utilizados por integrantes da facção. Ainda no extremo sul da Bahia, Jonathan Marques Amaral Oliveira, de 22 anos, conhecido como Pitoco, morreu no Hospital Estadual Costa das Baleias após um confronto com o pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão, da Polícia Militar. O incidente ocorreu por volta das 15h50 no bairro Bugia, na cidade de Alcobaça. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 28 minutos. Vamos dar as boas-vindas aqui, desejar uma ótima tarde às nossas entrevistadas. Estamos recebendo aqui hoje Eliana Mello, coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, e a Graciele Santos, diretora da Rede Hans Bahia. O assunto é o Janeiro Roxo, tá? Que fala sobre a prevenção, o diagnóstico, o tratamento contra a Hanseníase, que tem cura, isso mesmo. Primeiro, desejar uma boa tarde a Eliana. Eliana Mello, boa tarde. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Antecipamos nossos agradecimentos por mais uma oportunidade de estar aqui.
Também desejar boa tarde à professora Graciele Santos. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. É sempre uma satisfação estar aqui. A gente se sente em casa.
Pois é, e vamos falar de Hanseníase. Primeiro, vamos falar do Janeiro Roxo, porque a gente sempre tem campanhas, né? Inclusive esse ano, inclusive janeiro, nós temos não só o Janeiro Roxo, como o Janeiro Branco, que semana passada tivemos aqui uma entrevistada falando sobre o assunto. Mas focando aqui no Janeiro Roxo, Eliana, fala pra gente o que é o Janeiro Roxo, o que tem a ver com a Hanseníase.
Então, o Janeiro Roxo é o mês que mundialmente e nacionalmente faz-se alusão, né, à questão da hanseníase, trazendo um alerta para toda a sociedade quanto à importância de estar atentos a esse agravo, essa doença, apesar de tão antiga, ainda tão presente no nosso meio, que se constitui um importante problema de saúde pública ainda.
Ou seja, né, a hanseníase existe e não é um mito.
Existe, não é mito. Existe, está fortemente presente, inclusive, né, o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos. Tá? Alguns países, inclusive, onde a gente não observa, onde a desigualdade social não está tão presente quanto o nosso país, é uma doença que já está entrando em processo de erradicação. Mas, infelizmente, aqui no país ainda é muito presente. Tá? A gente traz esse dado que é importante, como o Brasil, segundo país em número de casos, perdendo somente para a Índia. A Bahia é o quinto estado. Nossa. E a nossa região, né, e também o nosso município, onde a gente considera até um município com a endemicidade de baixa média, mas com localidades, bolsões, que a gente tem uma característica, um perfil de hiperendemicidade. Tá? Então, isso é preocupante. E, inclusive, a gente tem enxergado a necessidade de avançar aí para a questão da zona rural, onde a gente vai encontrar também áreas hiperendêmicas. Ok?
Entendi. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ações aí do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, especificamente nesse mês de conscientização, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, você em evolução. Para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia as entrevistadas. Eliana Mello, coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, e a professora Graciele Santos, diretora da Rede Hans Bahia. A Eliana, que é enfermeira e também faz parte da Rede Hans, tá? A Graciele Santos, que é da área de fisioterapia, professora. E a gente vai aproveitar e também bater um papo aqui com a Graciele, que a gente ainda não perguntou para ela. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a Rede Hans, o que tem a ver com a hanseníase, né?
Ótimo, Kátia. A Rede Hans é uma articulação entre ensino, pesquisa, serviço e comunidade. A rede, ela existe, a nacional, a Reúna Hans, e ela foi descentralizada em 2018 em redes estaduais. Então, essa rede, ela compila aí usuários, pesquisadores, docentes, referências técnicas, gestores. Então, é uma rede que visa integrar todos esses entes pactuados em busca do enfrentamento à hanseníase, desde a pesquisa, da formação de recursos humanos até assistência.
Bacana. E como a gente está falando do Janeiro Roxo, gente, que é o mês de conscientização de combate, né, de prevenção, tratamento da hanseníase, a gente gostaria também de perguntar à Eliana Mello, já que ela é coordenadora do programa municipal, né, aqui, quais são as ações desse mês em relação à hanseníase? Eliana, conta pra gente as ações aqui no município.
Pronto, nós organizamos, né, um cronograma de ações que foi iniciado, vamos dizer que até no final do ano passado, a gente fez capacitação de algumas equipes e que está sendo, o pessoal está dando continuidade, já incluindo as ações do Janeiro Roxo. Então, a gente está realizando uma extensão, uma adaptação do projeto Espelho Meu, que é um projeto que faz desde a sensibilização da comunidade, capacitação de profissionais em serviços, até a identificação de casos. Tá? Então, a gente vai estar fazendo uma adaptação com a versão que iniciamos hoje, realizamos hoje no presídio Ariston Cardoso. E na sexta-feira estaremos na aldeia Aldeia Igalha, uma aldeia que fica localizada
aldeia
em
indígena,
Oligência,
né?
Uma aldeia indígena. Essa ação, inclusive, foi iniciada hoje pela equipe de saúde indígena também lá, que fez a capacitação da equipe local. E a gente vai estar encerrando o projeto lá na sexta-feira. Uhum. Além disso, as unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, vão estar realizando ações educativas a nível local na última semana do mês. Também vamos fazer uma atividade com aí já fazendo um link do Janeiro Roxo com o Janeiro Branco. Sim. Então a gente também vai estar falando sobre saúde mental com usuários, né, pacientes do programa de hanseníase, né, que são atendidos lá pelo programa. A gente vai estar realizando no dia 30, na sexta-feira, onde vai ter uma participação de uma psicóloga lá na ação. Vamos também realizar uma oficina de hidratação e lubrificação dos pés, que é um comprometimento, né, que acontece com o paciente, que ele fica com pés e mãos bastante ressecadas, a pele como um todo. Então, a gente vai estar fazendo essa oficina e também vamos estar fazendo uma sessão de cuidados com esse paciente, oferecendo tanto a parte de aromaterapia e também a auriculoterapia, que é a acupuntura auricular.
Sim.
Deixa eu ver.
Que mais tem de ação?
Sim, vamos estar também ter uma participação junto com o pessoal do programa de medicina da UESC.
Sim, sim.
E vamos estar realizando um workshop sobre diagnóstico da hanseníase lá no auditório do Hospital Regional Costa do Cacau no dia 27.
Bacana.
Só lembrando, Kátia, que a campanha, inclusive, do Janeiro Roxo do ano passado, ela trouxe a importância da gente estar fazendo essas ações, né? Falando sobre hanseníase de janeiro a janeiro.
Uhum.
Tá? Então, aqui em Ilhéus, a gente realiza ações durante todo o ano. Né? Quem conhece o nosso trabalho já sabe bem disso. A gente não fica só atendendo entre quatro paredes, né? No serviço de referência. E aqui no município também nós temos temos o dia municipal já, que foi instituída.
Exato, você, né, já até falou aqui no programa ano passado.
Exatamente.
Inclusive.
Então a gente tem essas ações, uhum, focais que a gente faz no janeiro e em abril. Mas também nós temos ações continuadas, a exemplo do próprio projeto Espelho Meu, que a gente, uhum, executa durante todo o ano. E a gente está também com cronogramas para capacitação das equipes durante todo o ano também.
Então, para quem está nos ouvindo agora e está fazendo essa descoberta, existe sim um programa municipal de controle da tuberculose e hanseníase, né? Que é um programa de referência. Isso. E ele fica bem localizado, é bem fácil de encontrar, que é ali no CAI 3, antigo SESP, na Avenida Canavieiras, não é isso, Eliana?
Exatamente. Nosso serviço é um serviço de referência secundária, mas, uhum, que atualmente atende também os casos que deveriam estar sendo atendidos nas unidades básicas de saúde.
Uhum.
E aí, gente, é importante trazer esse destaque aqui, que a gente vai estar descentralizando o programa.
Sim.
Que é uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde.
Né?
Então, os casos que atualmente são atendidos no serviço de referência, ali no CAI 3, durante toda a semana, a partir desse ano de 2026, a gente vai estar iniciando esse processo de descentralização para as unidades básicas.
Uhum. Aí isso tudo vai ser divulgado, né, Eliana?
Sim, com certeza.
Para a população ficar ciente, né? E ter mais acesso também. Facilitar, digamos.
Exatamente.
Assim, o acesso, né, Eliana?
Porque é importante que a gente tenha um olhar voltado, né,
uhum,
para a doença, no sentido de identificá-la o mais precocemente possível. A gente sabe que é uma doença transmitida por uma bactéria. Essa bactéria entra no organismo pelas vias respiratórias e lá ela vai destruir nervos que estão localizados na pele,
uhum,
e nervos superficiais, né, que a gente fala troncos nervosos periféricos, que estão localizados em região de face, mãos e pés.
Entendi.
O progredir da doença, que acontece lentamente, né, a partir do momento que a pessoa é infectada, e as que vão adoecer, a progressão da doença é lenta, vai levar à ocorrência de deformidades e incapacidades físicas. Então, essa pessoa poderá ter deformidades e incapacidades que vão comprometer a visão dessa pessoa, vão comprometer a capacidade funcional no sentido de movimentação de músculos, inclusive. Uhum. E essa pessoa vai deixar de funcionar fisiologicamente, tanto a nível individual, como também na inserção familiar. Então, vai comprometer a capacidade dele prover o sustento da sua família, como vai ser uma pessoa que vai estar comprometida para construir a sociedade. Então, é importantíssimo a gente estar... Aí vem essa questão da importância da descentralização para que esse indivíduo, caso seja identificado com a doença, ele seja diagnosticado o mais rapidamente possível e tratado para evitar essas consequências negativas a longo prazo.
E entre as consequências negativas, seja o preconceito também, né, Eliana?
Com certeza.
Então, daí a importância de você buscar o tratamento, né, que é gratuito, é pelo SUS, né?
Exatamente.
E, professora Grace, qual... Eu gosto de chamar ela de Grace, não tem jeito, é Graciele. Qual a orientação assim, que a senhora passa para os ouvintes agora, que, né, que está nos ouvindo, sobre tudo isso que a gente vem falando, da importância de ficar atento aos sinais, de combater, né, de diagnosticar a doença e fazer o tratamento?
Ficar atenção, Kátia, com relação aos sinais e sintomas da doença é importantíssimo.
Uhum.
Autoinspeção é importante, a pessoa se observar, pedir para um companheiro que observe. A hanseníase, ela provoca manchas, né? Nem em todos os casos ela vai se apresentar com manchas, mas quando as manchas aparecem, elas aparecem em regiões frias. Então, nas costas, nádegas, que não são regiões de fácil acesso, assim, para serem visualizadas, né?
Uhum.
A gente precisa de um apoio nessa inspeção. Então, que os ouvintes fiquem atentos. Manchas com alteração de sensibilidade pode ser hanseníase. É preciso pensar na doença. Levando em consideração que o Brasil é um país endêmico, né? É o segundo país no mundo.
Uhum.
Então, qualquer mancha com alteração de sensibilidade pode ser hanseníase. Pensar que aquelas outras doenças, né, populares, conhecidas como pano, fungo, essas doenças não causam alteração de sensibilidade.
Uhum.
E geralmente ficam em regiões quentes, úmidas, é diferente.
Sim.
Então, na hanseníase, a apresentação clássica é com manchas, mas pode não ter manchas também, ter sintomas nervosos. Formigamento, sensação de choque, de fisgada, de pontada e perda de força junto. Então, é bom observar e procurar a unidade de saúde mais próxima. Essa conscientização é extremamente salutar. Entender que a hanseníase ela deve ser abordada de janeiro a janeiro, ela ajuda a desmistificar muito e até mesmo preconceito. A gente sabe que a gente combate preconceito com informação, informação correta. Então, contato com as pessoas que têm hanseníase não precisa separar utensílios domésticos. O contato, nem todo mundo vai desenvolver a doença, é a menor parcela, né? A gente tem uma imunidade aí que nos protege.
Uhum.
Então, provavelmente, boa parte da população, cerca de 90%, já teve contato com a bactéria alguma vez na vida e não adoeceu. A bactéria ela tem um alto poder de infectar e uma baixa patogenicidade. E aqueles que já estão infectados, diagnosticados e começaram o tratamento, é importante salientar. Na primeira dose, eles já deixam de transmitir a doença. Essa informação é riquíssima, porque às vezes até os familiares ficam com receios.
Verdade.
Ah, vamos separar copos, garfos, não precisa. Né? A doença, o contato ele precisa ser íntimo, prolongado e o contágio é por vias aéreas superiores, gotículas de saliva.
Entendi.
Então é importante salientar isso.
E após...
A informação é importantíssima.
E após quanto tempo do contágio aparecem os sintomas, professora?
Quer falar melhor ainda?
O período de incubação que fala, né? É bem longo, é bem longo. Essa bactéria, ela tem uma característica de se multiplicar muito lentamente. E ela também, uma vez se multiplicando e lesionando o nervo, essa lesão vai ser progressiva e acontece de forma lenta, tá? De 2 a 7 anos, mas tem casos que até se estende a mais tempo. A gente tem situações de diagnóstico que a gente faz agora e a gente vai puxar o vínculo epidemiológico que a gente fala, né? E aí a pessoa teve um contato há 10, 20 anos atrás, tá? E tem uma outra questão que é quando a bactéria entra no organismo, o que vai definir muito bem essa da instalação até a manifestação da doença, é como o sistema imunológico de cada pessoa vai reagir. Então, essa característica aí também leva a outra condição, que é o fato de que a doença ela não vai se manifestar da mesma forma em todas as pessoas. Tá? Depende como o sistema imunológico. Tanto que a gente tem formas que são transmissíveis e tem formas que não são transmissíveis. Tá? É o que a gente fala. Formas paucibacilares está associada a poucos sintomas. Porque esse indivíduo que desenvolve essas formas paucibacilares, ele tem uma imunidade específica que é eficaz contra a bactéria. Quem não tem essa imunidade específica eficaz, ele vai evoluir com as formas multibacilares, geralmente são formas mais graves da doença, mais incapacitantes. Tá? É outra informação também rica que também vai desmistificar a questão do preconceito. A doença não se manifesta de forma igual em todas as pessoas. Nem todas as pessoas vai ser incapacitante, tá? Tem pessoas que vão apresentar só uma única lesão, que a gente se diagnosticar rapidamente. A gente trata, a pessoa vai evoluir bem, vai ficar... Muitas vezes até vai encerrar o tratamento sem lesão nenhuma, tá? Entendi. E uma outra questão é que, após o início de tratamento, com a primeira dose, a pessoa deixa de transmitir uma doença. É uma doença que tem tratamento e tem cura, tá? Conhecendo essas informações, a gente aí já acaba com o estigma. O que a gente não pode é fazer como muitas pessoas fazem. Preferem, às vezes, não se expor. Uhum. Ou então a pessoa, aí eu digo a sociedade, e muitas vezes até o próprio profissional de saúde, está vendo, mas não enxerga. Porque é isso que está acontecendo. A gente tem diagnosticado muitos pacientes aqui no município que... passaram aí pela sociedade, então, alunos em idade escolar.
Nossa.
Né? Pessoas que residem em zona urbana, que têm acesso à unidade básica de saúde, que já passaram por atendimentos em unidades de saúde, que já passaram muitas vezes por profissionais de saúde médicos e não foram diagnosticados com hanseníase, justamente porque a informação não chegou, porque a formação profissional foi deficiente. Sim. E a gente está vendo e não está enxergando.
Por isso é importante essa capacitação, essas capacitações que foram feitas aí, né? Isso. Final do ano passado, que você já no início da entrevista até comentou Liana? Sim. Tanto para enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos também, né?
Agentes comunitários de saúde, é importantíssimo, que é justamente, teoricamente, é o elo, né, da comunidade com serviço de saúde. E quem adentra todos os domicílios, todos os dias, tem que estar com o olhar bem aguçado.
É verdade. Né?
Pra, justamente porque só com a informação que a gente vai conseguir, de fato, enfrentar a doença como ela precisa. E a gente vai enfrentar a doença diagnosticando precocemente, a partir do momento que a gente inicia tratamento, a pessoa, nas formas transmissíveis, administrou a primeira dose, deixa de transmitir a doença, tá? E se a gente não tem pessoas doentes e não tem pessoas evoluindo com a doença até incapacitar, a gente vai estar dirimindo a questão do preconceito também. Realmente. E do estigma, né?
É. Pois é, você acabou de ouvir aqui a entrevista da Eliana Mello, coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, e a Graciele Santos, diretora da Rede Hans Bahia, porque o assunto hoje aqui foi hanseníase, porque estamos aí vivenciando, né, o Janeiro Roxo, mês de conscientização em relação à hanseníase, que tem sim controle, diagnóstico e cura, tratamento e cura, né?
Isso.
Então, obrigada, viu, meninas? Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada, Eliana, e obrigada, Graciele. Boa tarde.
Boa tarde, nós é quem agradecemos, Kátia, Carla, por franquear o espaço. E estaremos aqui, já nos sentimos em casa, né, Graci?
Que bom.
Com certeza estaremos aqui em abril e sempre também que a gente sentir a necessidade de estar conversando com a comunidade, principalmente.
Exatamente. Tem informação para divulgar para a comunidade, pode procurar o Jornal do Meio-Dia.
Obrigada pelo acolhimento, pela prestação de serviço público que vocês fazem de maneira bem eficaz aí, muito importante para a sociedade. E só salientando, dia 29 de abril é o dia municipal, temos política pública, é o dia municipal de enfrentamento à doença, então esperamos voltar aqui para trazer as ações, a quinta edição da Caminhada Roxa e demais ações continuadas do Projeto Espelho Meu para a gente abordar hanseníase de janeiro a janeiro. Conhecimento previne previne discriminação e previne preconceito, ajuda a limar, afastar tudo isso. Isso é mesmo. A melhor forma, né?
Isso mesmo.
É o diagnóstico precoce ou oportuno.
Isso aí.
Muito obrigada.
Nada, disponho, meninas. 12 horas e 50 minutos, acionando novamente ele, o nosso repórter Coutinho Neto, retornando com mais informações para nós aí do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carlaio. Muito obrigado. Muito bacana para você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Foi fácil ontem, Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado. Um jovem que estava desaparecido há 7 dias em Itacaré foi encontrado com vida no início da noite de ontem, terça-feira, em uma área de mata na região de Valença, já no Baixo Sul da Bahia. O resgate foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Militar através da 72 CIPM da Itacaré, da Polícia Militar de Valença e do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, Lucas Xavier foi localizado muito machucado dentro da mata, em um local de difícil acesso. Com o apoio do Corpo de Bombeiros Militares, ele foi resgatado e encaminhado para um hospital da região, onde recebeu atendimento médico. Natural de Brasília e morador de Itacaré, o jovem conhecido na cidade por trabalhar com venda de tabacos aromatizados. E agora a polícia quer saber o que aconteceu durante estes 7 dias que Lucas Xavier esteve desaparecido e solucionar este mistério. A cidade de Ibirataia voltou a registrar um crime violento. Na madrugada de ontem, terça-feira, Wallace Almeida dos Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros no bairro Corta Jegue. As circunstâncias do homicídio estão sendo apuradas. Este é o segundo homicídio ocorrido no município em um intervalo de poucos dias, o que tem causado preocupação entre os moradores. No último sábado, Crislane Costa Santos, de 22 anos, foi assassinada a tiros em uma praça no centro da cidade. Além disso, no domingo, uma tentativa de homicídio foi registrada no período da noite no bairro da ABB, quando um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no rosto, sendo socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. A Polícia Civil investiga os casos para identificar a autoria, a motivação e se também há ligação entre os crimes na cidade de Ibirataia. Uma jovem de 21 anos, ela morreu após ser atropelada na manhã de ontem, terça-feira, na BR-116 Sul, no município de Santa Terezinha, no Recôncavo Baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, identificada como Júlia Cristine Silva dos Santos. O atropelamento aconteceu porque a Polícia Rodoviária Federal relatou que a jovem tentava saquear uma carga que foi atingida, quando ela foi atingida por um carro que passava pela via. O veículo não conseguiu evitar o impacto e a jovem morreu no local. A carga teria caído após um acidente registrado durante a madrugada envolvendo um caminhão que transportava pneus, medicamentos e outros produtos. Com a movimentação de curiosos e também saqueadores, parte da pista ficou comprometida. No entanto, o motorista do carro que provocou o atropelamento não ficou ferido e permaneceu no local até a chegada do socorro. O caso está sendo investigado através da Delegacia Territorial de Santa Terezinha, que expediu as guias para a perícia e remoção do corpo. Um casal de namorados foi morto a tiros na cidade de Remanso, extremo norte da Bahia. As vítimas, Lucas Gabriel Santana Andrade, 27 anos, e Juliana Rosa Ribeiro dos Santos, de apenas 23 anos. De acordo com a Polícia Civil, Lucas e Juliana estavam na casa onde moravam, na zona urbana do município de Remanso, quando foram assassinados. Segundo o registrado, Lucas chegou a ligar para familiares informando que a casa estava sendo invadida. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Remanso, que tenta identificar os autores e a motivação do crime. Ainda em nossa grande Bahia, Um homem de 60 anos morreu vítima de afogamento no açude Itapera, no município de Santa Luz, na região Cinzaleira. O caso foi registrado no ponto da Aguada, conhecido como Pedra das Mulheres. De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada pelo SICOM para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Ainda, segundo relatos de populares repassados à polícia, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no açude, onde acabou se afogando. A vítima, identificada como José da Silva, era morador do município de Santa Luz. Um homem identificado como Giovanni Palma das Chagas Filho foi assassinado ontem por volta das 22 horas no distrito de Humilde, no município de Feira de Santana. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Giovanni Palma, já sem sinais vitais, caído em frente ao imóvel. Segundo informações da 67 CIPM, a guarnição foi acionada após a esposa da vítima informar que a residência do casal foi invadida por homens armados usando roupas camufladas. De acordo com dados policiais, Giovanni já possuía registro na delegacia por tráfico de drogas ocorrido em março do ano de 2025. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, meu amigo. E até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Abraço, Coutinho. E a gente encerra por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carlinha, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universo. Pagode Brasil tá chegando. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.